A Unasul continua a se consolidar com algumas novas frentes de trabalho, por exemplo, com a criação de um Conselho de Observação Eleitoral, que observou as eleições na Venezuela em outubro do ano passado, deverá observar agora novamente as eleições na Venezuela, no Paraguai. Este ano temos também eleições no Chile, no fim do ano, e abre uma nova frente para a consolidação do compromisso com a democracia entre os países sul-americanos, além de todas as demais áreas de trabalho, infraestrutura, em que se completam alguns corredores bioceânicos, são iniciadas discussões sobre novos corredores, enfim, ao Conselho de Defesa também, do qual meu colega e antecessor, ministro Celso Amorim, tem participado com muito empenho e que tem contribuído para a transparência nos gastos militares dos países sul-americanos, contribuído também para a criação de confiança entre os estamentos militares dos diferentes países. Já parece longe na memória aqueles momentos de tensão, por exemplo, entre Colômbia e Venezuela, em função, na época, do projeto de instalação de bases norte-americanas na Colômbia. Isso aí, em grande parte, sendo superado, enfim, essas dificuldades, esses focos de tensão, graças também à criação deste Conselho de Defesa. O comércio na América do Sul continua crescendo, as exportações brasileiras para a região como um todo registraram 40 bilhões em 2012, 17% do total das exportações brasileiras, e respondeu por uma grande parcela do nosso saldo comercial, aliás. Também tem uma qualidade que é interessante, porque a nossa pauta exportadora para a América do Sul é predominantemente de alto valor agregado, composta por 84% de bens manufaturados. Na Unasul e no Mercosul, fortalecemos os mecanismos de defesa da democracia, como sabem os senhores, e isso aí ficou ilustrado. Eu tive a oportunidade de me dirigir a essa comissão ano passado em resposta à ruptura da ordem democrática no Paraguai, a ruptura essa que esperamos seja superada com esse processo eleitoral. E eu acho que vale a pena ser dito também que foi plenamente observada a política de que a suspensão do Paraguai não afetasse as relações comerciais, as relações com o povo paraguaio, e indício disso foi o comércio, que cresceu nos dois sentidos, a taxas muito significativas, tanto as exportações paraguaias para o Brasil nesse período, como do Brasil para o Paraguai. Ainda na região, além dos mecanismos de integração, a diplomacia brasileira tem dedicado seus esforços ao aprofundamento das relações com cada um dos seus vizinhos. Eu não vou falar de cada vizinho individualmente, eventualmente poderia responder alguma pergunta depois, mas um tema que eu acho que merece ser salientado pela importância histórica que ele se reveste são as negociações de paz entre as autoridades colombianas e as FARC, que permitem antever a perspectiva de, ao cabo de quase 5 décadas, tenhamos aqui na nossa vizinhança o último foco de luta armada debelado com uma Colômbia plenamente pacificada. Isso não é um desenvolvimento de menor importância, eu acho que ele tem um impacto estruturante aqui para toda a nossa região, e a Colômbia é um país com um extraordinário potencial econômico de desenvolvimento nós apoiamos, obviamente, desde o primeiro momento, esse processo, não só com declarações de apoio político, mas também com manifestações concretas. Em particular, o governo colombiano pediu uma assistência específica ao Brasil em termos de políticas de gestão no campo de desenvolvimento agrário. Nós deslocamos até Bogotá, até num prazo que foi muito exíguo, assim, meio a toque de caixa, peritos neste assunto, e eu tenho entendido que as informações compartilhadas, as sugestões transmitidas foram consideradas de grande utilidade nas discussões em Havana entre o governo colombiano e as FARC sobre o capítulo da reforma agrária na Colômbia. Lembro também que o Equador realizou eleições este ano e que o presidente Rafael Correa em breve tomará posse para um novo mandato. Eu comentei o ingresso da Bolívia no Mercosul e mais adiante comentarei um pouco mais as relações com a Bolívia de forma mais específica. Em relação à Argentina, o nosso principal parceiro, eu diria que os contatos não só entre o chanceler Timerman e eu têm sido extremamente frequentes e mantêm um diálogo político de alto nível e que permite que avancemos em áreas estratégicas como a cooperação na área espacial. Estamos construindo conjuntamente um satélite, o Sabiamar. Na área nuclear, avança o projeto do reator multipropósito, Brasil-Argentina, e sem diminuir o significado de dificuldades que têm surgido no plano comercial, eu queria também enfatizar muito aqui a importância de um encontro que foi organizado no ano passado, perto de Buenos Aires, em Los Cardales, promovido pela UIA, que é a União Industrial Argentina, a principal agremiação do setor privado argentino, e a CNI, da parte brasileira, com participação da Fiesp também, e voltado para uma análise do potencial na relação Brasil-Argentina de médio e longo prazo, que produziu, enfim, análises muito convergentes, um entusiasmo mesmo pela parceria bilateral, um sentimento de que não há plano B para essa integração regional e a relação, uma relação muito estreita Brasil-Argentina, que comporte um forte capítulo de associação entre os dois setores privados. Depois disso, a presidenta Cristina Kirchner e a presidenta Dilma Rousseff voltaram a se reunir aqui à margem da cúpula do Mercosul. Tinham um encontro marcado para início desse ano, que foi postergado em função da morte do presidente Hugo Chávez na Venezuela. Também um acontecimento de primeira relevância aqui no nosso entorno regional, mas entendo que será marcado para muito em breve um novo encontro entre as duas presidentas para levar adiante esse diálogo muito franco, direto, aberto e sem tabus sobre o conjunto da relação bilateral. Passando um pouco para o plano, vamos dizer assim, global ou não regional, eu volto a mencionar essa transição operada pelo ordenamento internacional em direção a um mundo mais multipolar, não um multipolar de polos iguais e equilibrados. Nós sabemos que ainda persistem grandes diferenças entre esses diferentes polos, os Estados Unidos mantendo uma preponderância econômica e militar em conteste, sem dúvida. A União Europeia, como bloco, também tem sua relevância não diminuída a despeito das dificuldades que enfrentam vários países e o conjunto da União Europeia em função da crise na zona do euro. E, como eu costumo dizer, o engajamento do Brasil na formação de uma multipolaridade da cooperação, ou seja, uma multipolaridade em que os diferentes atores conversam, dialogam, buscam soluções comuns para os grandes desafios internacionais na área do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, da paz e segurança, das finanças e economias, ela não é um desenvolvimento que vá acontecer espontaneamente. Nós poderíamos muito bem ter uma multipolaridade da confrontação, da falta de diálogo, da incompreensão mútua, e o que motiva o Brasil nessa nova ordem é não só a possibilidade de inserção mais positiva do Brasil na comunidade internacional para a defesa de seus interesses, de desenvolvimento econômico, social, ambiental e da nossa região, mas também de previsibilidade, estabilidade, melhores condições de construção de uma ordem internacional de paz e prosperidade. Além desse engajamento com os polos estabelecidos, obviamente os novos polos merecem atenção detida do Brasil. Eu mencionei a recente cúpula dos BRICS em Durban, que em si mesmo teve uma relevância especial na medida em que alguns projetos concretos começam a tomar forma, como a de criação de um banco de desenvolvimento dos BRICS ou a negociação de um arranjo contingente de reservas. Mas a cúpula também se revelou útil na medida em que ela possibilitou encontros bilaterais e eu sublinharia, em particular, o encontro mantido entre a presidenta e o novo presidente da China, Xi Jinping, que acaba de tomar posse há poucas semanas em Pequim. Foi uma longa reunião de mais de uma hora, com uma agenda muito abrangente, substantiva, que permitiu que avaliássemos o plano de desenvolvimento decenal, assinado no ano passado à margem da Rio+20 entre a presidenta e o então primeiro-ministro Wen Jiabao, e olhando também para os desafios nesse relacionamento, que envolvem uma melhora na qualidade do comércio. Nós continuamos com significativo superávit no comércio com a China, o que poucos países do mundo têm, aliás, é uma característica desse comércio que não pode ser ignorada, mas, ao mesmo tempo, há a concentração das exportações brasileiras em muito poucos produtos, produtos primários, e um desejo, interesse em diversificar esta pauta, desejo, interesse este, que é compreendido por Pequim e que eu acho que dará lugar a iniciativas de maior cooperação no futuro. Assim esperamos e trabalhamos por ela. Inclusive, uma das decisões tomadas em Durban foi a de antecipar para este ano um encontro que normalmente se realizaria a cada 2 anos, que é o da Comissão de Alto Nível China-Brasil, presidida pelo primeiro-ministro chinês, do lado chinês, pelo vice-presidente Michel Temer, do lado brasileiro, para que possamos retomar, no mais breve prazo, e com a nova liderança chinesa, esta pauta de cooperação. Houve também uma reunião bilateral com o primeiro-ministro Manmohan Singh da Índia, Índia que sediará em breve mais uma cúpula de um subgrupo, na verdade, dos IBAs, mas que já celebrará este ano 10 anos de existência, enquanto que o BRICS está no seu 5º ano de cúpulas. Na verdade, o IBAs existe desde 2003, que é o grupo reunindo as 3 grandes democracias do mundo em desenvolvimento, 3 grandes democracias multiétnicas, que são Brasil, Índia e África do Sul. Uma palavra sobre as relações com os Estados Unidos, um pouquinho mais detida. Os Estados Unidos continuam sendo o país que detém o maior estoque de investimentos estrangeiros no Brasil, hoje em dia o 2º parceiro comercial, mas um parceiro comercial de alta relevância. Há poucas semanas se realizou em Brasil, no Brasil, em Brasília, e o secretário-geral Eduardo Santos participou do encontro do Fórum de Altos Executivos, que reúne 12 chefes de grandes empresas, de lado a lado, também com participação governamental. Do lado brasileiro, a ministra Glaze Hoffman, do lado norte-americano, o assessor da Casa Branca, Michael Froman, que alguns dizem que podem ser o próximo USTR, ministro do Comércio, e que tem contribuído para estimular não só investimentos, comércio, conhecimento recíproco. Agora há um apoio, inclusive, ao programa Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, sendo o país para onde se dirigem o maior número de estudantes brasileiros nesse programa, e também com a possibilidade de estágios em diferentes empresas. Temos dado muita ênfase à cooperação em ciência e tecnologia e existem novas áreas também que estão sendo abertas para o comércio, para a cooperação, como agora ficou claro com a manifestação norte-americana de intenção de adquirir aviões brasileiros para a Força Aérea Norte-Americana. Isso foi uma vitória, como os senhores tenham acompanhado pela imprensa, porque houve toda uma dificuldade em função de recursos interpostos por outras companhias que não tinham sido selecionadas numa primeira fase pelo processo de licitação. Além disso, como os senhores terão acompanhado, voltamos a ter um diálogo em matéria de defesa com os Estados Unidos. O ministro Amorim, o ano passado, se reuniu com o secretário de Defesa, Leão Panetta, e esses encontros continuarão a acontecer. Hoje mesmo, eu devo receber um telefonema do secretário de Estado, John Kerry, com quem eu tenho estado em contato telefônico, para marcarmos um encontro bilateral entre as duas chancelarias, se possível, creio que ainda neste mês de abril. Mencionar brevemente a relação com a União Europeia, que este ano, já de 2013, se beneficiou de um encontro bilateral da parceria estratégica. Estiveram aqui o presidente da Comissão, Durão Barroso, o presidente do Conselho da União Europeia, Van Rompuy. Na ocasião, foi criado um grupo de trabalho, uma coisa rara de acontecer nesse tipo de parceria estratégica que a União Europeia mantém com alguns poucos países, mas um grupo de trabalho para examinar questões relacionadas a investimentos, a comércio, a competitividade, e esperamos que este grupo produza novas iniciativas mutuamente benéficas. Com o Japão, com o Canadá, temos também mantido contatos frequentes. Há a possibilidade de uma visita da presidenta Dilma ao Japão este ano, o que faz com que fica configurado aí um mapa de contatos do mais alto nível com todos esses atores que eu chamo de integrantes dos diferentes polos da nova multipolaridade. Queria comentar também que, ao mesmo tempo que dedicamos uma atenção diferenciada aos principais atores na nova cena internacional, não há descuido em relação ao mundo em desenvolvimento de maneira geral, nossos vizinhos africanos, ao Oriente Médio, que passa por um momento de novas esperanças e perspectivas de desenvolvimento, mas também de desafios grandes em matéria de paz e segurança e alguns desenvolvimentos muito preocupantes, como no caso da Síria, e que, além dos relacionamentos que nós mantemos bilateralmente com essas regiões, existem mecanismos que têm demonstrado seu vigor em matéria de articulação da América do Sul como um todo com outras regiões. Tivemos, no ano passado, em Lima, no Peru, a cúpula Países Árabes América do Sul, a qual compareceram várias lideranças no mundo árabe. Aliás, foi muito interessante ver como há um despertar de interesse no mundo árabe que passa por grandes transformações pelas experiências políticas, econômicas, sociais da América do Sul e um desejo de aproximação muito grande, como ficou patente, por exemplo, nos encontros bilaterais que a presidenta manteve com o presidente da Tunísia, o rei da Jordânia, entre outros. E agora, mais recentemente, em fevereiro, a presidenta Dilma também compareceu a um outro desses mecanismos, que é o ASA, como nós chamamos, é a cúpula América do Sul-África, além de haver comparecido à cúpula em si, onde ela se encontrou com um grande número de líderes bilateralmente. Houve uma visita específica à Nigéria, à Abuja, também com resultados significativos, inclusive a criação de um novo mecanismo abrangente a ser presidido, como no caso da China, pelos dois vice-presidentes, nigeriano e brasileiro, para um acompanhamento contínuo do conjunto da relação bilateral. E mencionaria também como mais uma iniciativa no contexto dessa aproximação do Brasil com atores do mundo em desenvolvimento, a assinatura do Tratado de Amizade e Cooperação entre o Brasil e os membros da ASEAN em novembro de 2012. A ASEAN, como os senhores sabem, um agrupamento do Sudeste Asiático, que inclui economias de alto desempenho, elevadas taxas de crescimento, grande exposição ao comércio internacional, como a Indonésia, a Malásia, a Tailândia, enfim, países, alguns dos quais, com os quais nós mantemos relacionamento comercial até mais intenso do que com alguns vizinhos imediatos aqui da América do Sul. Comento brevemente o fortalecimento da cooperação prestada pelo Brasil por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação, uma cooperação que nós gostamos de sublinhar que é feita num sentido de benefício mútuo, sem imposições, sem condicionalidades, e que é extremamente valorizada. Às vezes, o único problema é que a demanda é maior do que nossos recursos em matéria de oferta, mas que continuaremos a desenvolver com criatividade e imaginação para maximizar os recursos relativamente limitados de que dispomos e beneficiar o maior número possível de países, em particular países de menor desenvolvimento relativo, como o Haiti, aqui nas Américas, os africanos. Há um projeto muito interessante que foi tornado possível em função de uma vitória brasileira na Organização Mundial do Comércio, naquele painel envolvendo uma disputa sobre subsídios ao algodão concedidos pelos norte-americanos, em que nós ganhamos uma compensação, e parte desse dinheiro pode ser canalizado para projetos de desenvolvimento da cotonicultura, né, dos cotton four, como eles são conhecidos, no Chad, no Benin, no Mali e no Burkina Faso, e agora também Togo e alguns outros países. Bom, quase desnecessário dizer que a projeção do país ganhará um impulso ainda maior com a realização de grandes eventos esportivos, a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos. Este ano ainda teremos a Jornada Mundial da Juventude, que reunirá a juventude católica do mundo inteiro, no Rio de Janeiro, e a visita do Papa Francisco. Será um evento em que a Secretaria-Geral da Presidência tomará a dianteira nos preparativos, em coordenação, obviamente, com a Casa Civil da Presidência da República. E trabalhamos ativamente pela candidatura da cidade de São Paulo para sediar a Exposição Universal de 2020.